Então, o que tem que ser desenvolvido tem que ser fácil de aplicar, porque se for mais difícil do que algo que já foi aplicado, o dev nunca vai aplicar o novo, porque meio que já mitigou aquele problema ali de algum jeito, né? Então, quando a gente precisa de convencer muita pessoa a usar, é porque aquilo não está fácil o suficiente para valer a pena a pessoa trocar o que está usando para passar a usar aquilo, né?
A grande sacada que a gente está tentando virar é que a adesão ela precisa ser voluntária, né? Ela não pode ser uma adesão forçada. Porque muitas vezes quando a gente força a adesão de um produto, dói na equipe, tem problema de priorização, tem problema do que fazer primeiro. E quando você tem uma adesão que a pessoa olha para aquele produto que você desenvolveu e fala, cara, eu preciso disso, como o Matinha falou, porque me facilita a vida, é outra pegada.
Você que é amante da tecnologia, pode e deve se aventurar conosco nesse podcast cheio de conhecimento e bom humor que vai transformar o seu dia a dia de trabalho para melhor.
Começa agora o Pod Dev.
Fala galera, como vocês já me conhecem aqui, quem fala é Walter, também conhecido como Valtinho. Sou gestor das comunidades Hot Hackers, Denise, Product Starship aqui dentro da Hotmart e também host do nosso querido Pod Dev. E hoje vamos receber algumas figuras únicas dentro da Hotmart para falar um pouquinho sobre plataforma de software e como que a gente faz isso. Começando aqui, então, nossa primeira figura aí, inaugurando dentro do Pod Dev, começando aí no primeiro episódio dele. Uma figura icônica aqui dentro da Hotmart, muito conhecido pelas suas piadas excelentes. E eu já, de antemão, vou pedir desculpa por algumas piadas que vai rolar aí durante o episódio. E o responsável de justificar por que Ohio é a melhor zona da AWS. Você quer falar aí pra gente, Marcelão?
Fala aí, galera. Obrigado, Walter. A piada de Ohio não tem jeito, né? Se a gente tivesse toda a infraestrutura em Ohio, só ia cair uma vez, depois não cai mais. Mas enfim, isso faz parte do nosso dia a dia.
Até porque o raio só cai uma vez no mesmo lugar, né?
Perfeito.
Tamo aí também com outro estreante dentro do nosso podcast. Cara que chegou há pouco tempo dentro da Hotmart, já chegou com um desafio enorme aí dentro de plataforma de software. Até porque tem uma série de particularidades que a gente vai contar aí durante o episódio. Mas aposto que ele nem sabia desse desafio que ele ia ter antes de entrar. Chega aí, Luquezzi.
Realmente eu não sabia. Eu cheguei pro Design System e aí depois caiu na minha mão o desafio de DevEx. E como eu tenho bastante experiência nisso, eu acho que eu topei o desafio e vambora.
E tá mandando super bem aí dentro do desenvolvimento. E eu agora, uma figurinha carimbada aí que vocês já estão acostumados aqui dentro do nosso podcast. E acho importante também falar, porque muita gente conhece ele pelo segundo apelido dele. Porque Matador é um nome muito pesado, é um apelido muito pesado para o doce de pessoa que ele é. Então apelidaram o apelido de Matinha. Fala aí, Matador, como é que você tá, cara?
E aí, pessoal, tudo bem? Muito feliz em participar desse episódio aí. Principalmente o tanto que é bom, né, trabalhar com a parte de plataforma e experiência de desenvolvimento. Estamos aqui para aprender mais o que, que é isso, como aplicar, como isso está sendo usado aqui na Hotmart. Viu? Prazerão estar aqui. Vambora para o episódio.
Excelente. Galera, com essas apresentações, e vocês aí que são especialistas, né, dentro dessa parte de plataforma de software, e é algo muito novo. Às vezes ainda tem muita confusão sobre o termo, sobre o que é, nomenclatura, assim por diante. Então eu queria que vocês me dessem um pouquinho mais de contexto histórico, o que é essa plataforma de software.
Aqui na Hotmart é recente, a gente tem um time específico para isso desde 2021. Eu fui chamado aí pelo Renatão, nosso CPO, para formar essa equipe aqui dentro e trazer essa visão de software platform para dentro da Hotmart. É uma visão realmente nova, mas com o aumento da quantidade de devs e da quantidade de sistemas e aplicativos que a gente cria, passa a ser necessário que a gente crie pequenos blocos de aplicativos e etc. para os próprios devs. Então a gente não faz software diretamente para o cliente final. A gente tem um pensamento muito interno de como que a gente atende os próprios desenvolvedores. Né? A gente pretende facilitar a vida desses caras, de forma que eles tenham menos coisa para pensar. A gente tem um termozinho, que é um termo técnico, que é a gente diminuir a carga cognitiva dessas pessoas. Um exemplo fácil que eu gosto de falar com as pessoas dentro da Hotmart é que se você precisa mandar um e-mail, você tem um conjunto de coisas que você tem que fazer para esse e-mail chegar no seu cliente. Então você vai precisar ter um IP específico, ter uma certificação desse IP, você vai precisar aquecer esse IP, você vai precisar manter a reputação desses IPs, né, do seu domínio, e isso é difícil para cada equipe pensar nesses pontos especificamente. O que a gente faz em software platform é gerar toda essa estrutura, colocar isso dentro de um pacotinho, reduzindo toda essa complexidade, e os devs simplesmente têm que fazer uma chamada de uma lib, por exemplo. Então essa é a nossa missão aqui dentro, e por isso nasceu a Software Platform, ou aqui dentro da Hotmart Software Foundation, desde 2021.
Muito bacana, assim, esse tipo de esforço, né? Porque se todo desenvolvedor que, em todo produto que precisar, por exemplo, que nem você citou, fazer um e-mail, tiver que fazer todo esse processo, putz, pensa quanto tempo perdido de retrabalho que a gente vai ter multiplicado pelos produtos, horas, desenvolvimento e assim por diante, né?
Eu queria só completar o que o Marcelo falou, porque quando eu cheguei aqui, eu também fiquei entendendo sobre o tema e tudo mais, e até entender a questão de software plataforma para software foundation. E aí eu queria chegar com coisa mais simples, né, para as pessoas entenderem, né, porque realmente tem uma complexidade em torno disso. E aí eu cheguei num conceito de como se fosse uma caixa de ferramentas para dev, entendeu? Onde dentro dessa caixa a gente tem libs, né, APIs, frameworks e outros recursos, né, todos com seus manuais de instruções, né, documentado e tudo, para que o dev consiga usar aqui dentro e conseguir escalar nossos produtos assim pro mercado. Então acho que aí eu tentei chegar nesse caixa de ferramentas para ser mais simplificado mesmo de falar.
Eu concordo, assim, caixa de ferramentas é um bom termo, né, e é um termo abrangente, então pessoas que não são da área de desenvolvimento, eles conseguem entender. Eu acho que o principal de tudo nesse processo todo é que durante a etapa do desenvolvimento existem várias coisas que são tarefas que todos os times têm que executar e que eles precisam de algum alicerce para aquilo, né? Então, a gente tendo um time focado em melhorar essa experiência, a longo prazo a gente tende a ter essa experiência com melhor performance e menos fricção, né? Sem esse time centralizado, sem alguém olhando para essa questão de software como plataforma, essas libs comuns, os times no dia a dia vão acabar tendo que fazer muito retrabalho, né? Começa a nascer muita coisa semelhante, parecida, para resolver problemas comuns, mas que no final do dia cada um teve que desenvolver sua própria solução, né? Não teve ali um reaproveitamento, alguma coisa do tipo. Então, quando a empresa ela começa a chegar num certo nível de maturidade, ela começa a olhar para isso de maneira mais que busca uma eficiência maior, né? Igual quando a gente vai entregar um software para um cliente nosso, a gente tem vários cuidados com isso, né? Vários cuidados pensando nas pessoas, pensando em como melhorar a vida delas. A gente pode fazer esse mesmo paralelo com a plataforma de software. Só que até um determinado nível de maturidade, os esforços do time de desenvolvimento são em prol do produto final, né? Que a gente vai entregar na mão do cliente. Quando a gente começa a ter uma estrutura mais consolidada, a gente começa internamente a pensar em como nós vamos melhorar a vida das pessoas que desenvolvem o produto para levar no nosso cliente. É um paralelo mais ou menos assim, né? Um inception de coisas, né? Então é muito legal ver isso, e eu acho que sim, é uma tendência das empresas que já têm uma estrutura mais consolidada de produto mesmo.
Pensa a zona que não fica se cada um tiver que fazer coisas semelhantes, igual eu vou pegar o exemplo do Marcelão, de mandar um e-mail. Aí cada um faz uma documentação. Aí cada documentação dessa tá num lugar diferente. Aí vai ter equipe que tomou um rumo por um caminho, vai ter equipe que tomou um rumo pelo outro. Um vai ocupar tanto de máquina, outro vai ocupar outro tanto. E depois fazer a gestão disso é um Deus nos acuda, né? Pelo tamanho que vai chegando, pelo esforço, pelo trabalho, e até pelo ecossistema de produto que a gente tem, né? Que a gente tem produto, desde produto financeiro, a gente tem ali o player, club, cada um com uma particularidade, comunidade e tal. É até os produtos novos, que a gente tem ali produtos físicos, Brain, que é produto de dados. Cada um com uma lógica, uma mentalidade, uma forma de fazer diferente. Então, se você tivesse que ter esse retrabalho de ficar fazendo algumas coisas comum a muitas elas, todas as vezes, realmente não ia vingar,
se
né?
Se cada um
não
querer ficar reinventando a roda toda vez, né? Não vai pra frente, né? E é mais ou menos isso, né? Entrega rápido, usa o que tá pronto e vamos, né?
Sim. Não, e até pra padronizar, por exemplo, parte de segurança também. Putz, tanto que é importante, né? Pra não sofrer ataque nem nada. Então, ter uma área olhando pra isso e entregando isso de maneira extremamente mastigada pro desenvolvedor, pra ele... Lógico que ele tem que ter um conhecimento sobre como fazer, como funciona e tudo mais. Porém, ele ter que imergir nessa parte e multiplicado pela quantidade de produtos que a gente tem aí...
O desenvolvedor, ele não tem que se atentar aos detalhes de cada uma dessas camadas, né? Porque já vem prontas para uso. Só que, igual você falou, faz todo o diferencial a pessoa entender o que está envolvido em cada camada daquela ali. É um pouco, se a gente pode fazer até um paralelo um pouco com a questão de DevOps, né? Da gente, do desenvolvedor na ponta, entender um pouco de como que está a infra daquela aplicação, né? Como que aquela aplicação roda em produção. Então, um pouco desse paralelo também, né? Quais são as camadas de software que estão ali no dia a dia. Que o objetivo principal é fazer com que a pessoa trabalhe bem, mais feliz, né? Mais tranquila e focada no que ela precisa de entregar, né? Que é alguma determinada tarefa, alguma determinada feature para aquele produto. E várias coisas não funcionais, elas já estão tratadas na plataforma de software.
O Matinha trouxe um aspecto bem importante, porque às vezes a gente pensa que software platform é só dentro do nosso time aqui na Hotmart de Software Foundation. Na realidade, é um conceito. Né? Se a gente for para o mercado e olhar, DevOps é identificado e se trabalha como um software platform nas outras empresas. É justamente porque o conceito é o mesmo. E aí vem algumas letrinhas ou siglas, né, com DevOps e com os outros times, tipo IDP, né, que é Internal Development Platform, que é justamente esse produto que é criado pelos times internos para servir a outras equipes de desenvolvimento. E DevOps é um exemplo muito bom com relação a software platform.
Até agora que você citou, né? Se a gente fizer uma recapitulação dos episódios anteriores e tal, que a gente sempre tem episódios sobre DevOps, sobre coisas que a gente está fazendo, e como a gente entrega a coisa bem mastigada para o desenvolvedor, para ele não ter que preocupar com toda a parte de infra, que tem uma complexidade alta, realmente faz muito sentido a comparação, né, de software plataforma com DevOps e assim por diante. Aqui dentro da Hotmart, particularmente, a gente divide, né? Tem alguns desafios, algumas partes e tudo mais. Até porque, como a Hotmart já nasceu na nuvem e sempre teve esse histórico, aí já estão há 13 anos, né? No momento que a gente grava esse episódio. Então, realmente, a área de DevOps foi muito importante para todo esse processo. Mas não deixa de ser um trabalho muito semelhante, né? Do que vocês estão fazendo com o trabalho de DevOps.
Eu enxergo como evolução, sabe? Porque, geralmente, o primeiro passo que uma empresa dá nessa área de software como plataforma é ter uma equipe de DevOps para automatizar deploys, pipelines, esse tipo de coisa. Então, esse, normalmente, é o passo 1, né? A primeira etapazinha ali, e vai nascer algo que depois vai ser melhor aproveitado para as outras camadas e outras fases do desenvolvimento.
Gosto dessa perspectiva de níveis de maturidade. Às vezes até ter mais de uma equipe de plataforma de software, cada um pensando em uma particularidade. Lógico que depende isso de negócio para negócio. Por exemplo, a gente está vendo surgir muita empresa com base em inteligência artificial. Então, de repente, ter uma área de plataforma de software só para entregar coisas de inteligência artificial mais fácil para as outras equipes desenvolverem o próximo passo é super importante, né? A gente tem uma área de inteligência artificial aqui dentro da Hotmart que visa desenvolver algumas coisas, mas ainda não na perspectiva de software plataforma. Mas pode ser que migre para esse caminho também, né?
E é muito legal, porque você vai ter vários times dentro do time de plataforma de software focado em produtos diferentes para o desenvolvimento. Você deu um exemplo que IA pode ser um produto desse, né? Você está fornecendo ferramentas que vão entregar algumas automações para o desenvolvedor que vai utilizar. Nessas automações utilizam alguma coisa de IA generativa, por exemplo, tal. É bem interessante isso.
E como que é esse processo de desenvolver um produto que o usuário é um desenvolvedor? Porque muda, né? Que eu não canso de receber e ver dentro das minhas redes sociais é piadinha com o usuário. Então chega assim, ah, se mudar a cor da grama, o usuário morre de fome e tal. Essas piadinhas a gente já conhece todas. É, e quando o usuário é um desenvolvedor, o que que muda nessa perspectiva de desenvolvimento?
Na verdade, quando começou esse DevEx, né? Eu sempre vim da UX, na verdade, né? E era só o usuário geral. E aí quando veio o DevEx, eu falei assim, nossa, realmente, como é tudo mais criterioso, mais específico, né? Tinha que ter colocado o dev ali com o X ali para developers experience, né? Porque realmente as coisas são mais diferenciadas em termos de processos, né? De documentação, de nível, de critério de aceitação das coisas, sabe? As coisas têm que ser mais minuciosas mesmo, entendeu? Não pode ser uma coisa mais aberta demais, porque a gente sabe que uma vírgula, né? Um caractere a menos no código dá problema em produção e aí o bicho pega, né? Então, até descobrir isso é um grande problema, né? Então, eu não consigo separar, por exemplo, DevEx de processos otimizados, né? De documentação simples e de ferramentas escaláveis aqui, entendeu? Então, acho que é tudo que o nosso time entrega, né? Que vai plataforma Software Foundation propõe a entregar. Então, como eles são a nossa usuário final, eu acredito que a gente tem que realmente fazer esse dever de casa, deixar tudo bem estruturado para isso, né? Aí não muda muito a questão da UX, porque tem que conversar com eles, tem que entender, tem a empatia. Eu tenho que me colocar na pele deles, entendeu? Entender a complexidade das coisas, entender como é o processo, né? Qual que é a dor dele. Então, ainda continua a mesma coisa. Só que eu sei que o nível é mais alto. O nível é mais alto e as coisas são mais difíceis de ser entendidas. Não posso chegar julgando as coisas. Eu sei que exige um estudo, exige uma leitura, exige uma pesquisa, né? Não é só chegando em algumas outras experiências que eu já tive, né? Porque ser mais fácil e tudo, mas aqui exige um pouco de critério mesmo. Acho que é uma palavra que define.
E deve é literal, né? Se você chegar e falar assim, desenvolvedor, vai na padaria e compra 8 pães. Se tiver leite, traz 2. Ele volta com 2 pães porque tinha leite, né?
Exatamente. E se você não detalhar direitinho, ele... Ué, você não falou nada, você não especificou. Então,
não tava na documentação, não tá, como é que eu vou saber?
Você tá falando. Qual padaria que é? Aonde que é? Qual endereço? Qual número? Qual pão? Que horas?
Boa!
Né? Então, se você não especificar as coisas, realmente é literal. Pum, comprei 2 pães. Não sei se é de sal,
tinha
se é de
leite,
açúcar.
Né? É uma mudança de paradigma, de fato, porque a gente, como desenvolvedor, a gente tá acostumado a fazer feature para um usuário, né? O usuário, o que vai realmente estar botando a mão na massa ali no seu software e executando as funções que ele quer que execute. E quando a gente tem que desenvolver para outro dev, muda esse conceito. Já não é mais uma feature onde você vai ter uma interface gráfica ou um fluxo de trabalho que é mais específico para esse cliente final. A gente teve na Hotmart uma breve, vamos dizer assim, um spoiler do que seria Software Foundation, quando a gente tinha aí o saudoso time de integrations e a gente cuidava das APIs da Hotmart. E essas APIs eram expostas na internet para que outros desenvolvedores pudessem se conectar conosco e trazer ali, fazer as funções que normalmente algum usuário faria na tela e ele faria de forma mais eficiente. E era engraçado, quando você pegava algumas dessas APIs para olhar a documentação ou de como era exposto, e era algo muito rudimentar, porque o dev, ele pensa que há uma lógica dentro daquilo que ele está escrevendo, mas é algo super interno. Brinco que a gente tinha lá um campo que era preço, né? E eu falava, esse preço é preço de quê? Ah, o preço do produto, Marcelão, mas qual o preço? Não, é o preço. E a gente sabe que a gente tem diversos preços, né? A gente tem o preço que é cadastrado pelo creator, tem o preço que tem a taxa, tem o preço com desconto, o preço com voucher, então são vários preços. Faz sentido para o dev que está desenvolvendo. Mas para quem é de fora, não vai ter tanta facilidade assim de entender, ou seja, vai ter que pegar o resultado, ficar fazendo análise. Então, é uma mudança realmente de paradigma de como que a gente desenvolve software internamente. É, seja pensando em contrato, pensando em outros critérios de facilidade de uso, de entendimento, de documentação, de simplicidade, né? Às vezes você vai fazer uma API com 20 atributos, Não dá para fazer a mesma API com três? E aí é realmente uma forma de se pensar diferente dentro da empresa. Esse eu acho que talvez um dos maiores desafios que a gente tem.
É muito interessante esse ponto aí, Marcelo, pelo seguinte. Quando você entrega para a pessoa, né, algum descritivo de alguma documentação, né, sei lá, preço do produto, mas você não está dando detalhes maiores em cima desse preço. Então, para a pessoa deduzir, o que, é que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que rodar, ver os resultados e aí analisar. Ah, não, está chegando aqui tal preço. Então, isso aqui é tal preço. Só que você já fez a pessoa, né, gastar tempo em cima daquilo, né? Aquele negócio não foi muito mastigado. E eu acho que é muito interessante, porque nesse processo todo de divulgação, né, e de ampliação do uso dos softwares como plataforma e entrega disso para os times de produto, né, para os devs usarem, né, é porque você vai ter perfis de pessoas focadas naquilo. Você vai ter uma pessoa, por exemplo, que é mais curiosa e que se a mesma documentação não estando ali construída, não estando muito detalhada, a pessoa vai pegar aquilo e vai conseguir usar, conseguir se virar, vai aprofundar naquela questão. E por outro lado, você tem pessoas que são mais apego àquele negócio, né? Então, por exemplo, para usar aquela API, aquela documentação realmente está redonda, porque senão ela não vai arriscar de colocar aquilo no software dela, porque aquilo pode dar um problema em produção e ela não vai saber resolver, o time dela não vai saber resolver, porque a documentação não está abrangente, né? Então, tem esses dois tipos de pessoas para lidar e é muito legal você ver isso, né? Você interagindo com as pessoas, entendendo, né, aonde está aplicado aquele contexto, como que vai ser feita aquela mudança, né, estratégia de rollout, por aí vai, bem, bem interessante isso mesmo.
Apesar do Marcelo ter falado saudoso time de integrations, a gente ainda tem produto de APIs para outros desenvolvedores poderem consumir, puxar dados daquele creator, por exemplo, se está prestando serviço para algum creator e tudo mais, você precisa puxar alguns dados, ele quer puxar via API, a gente tem o Hotmart Developers, que vocês podem pesquisar aí, vocês vão achar ali toda uma documentação hoje muito boa, não mais rudimentar como era antigamente, mas são etapas de maturidade, né? Então, precisou passar ali pela estrada de terra para ter o asfalto hoje, né?
Esse produto nasceu conosco, Integrations. É, hoje está em Core Expansion, mas realmente é um produto. Por isso que eu citei o exemplo, que a gente teve um spoilerzinho do que seria, que nesse momento a gente começou a entender essas dores, mas realmente de alguém externo. E hoje a gente, né, como Software Foundation, Software Platform dentro da Hotmart, a gente já tem essa visão para os próprios devs.
E mudar a mentalidade também, né? Como você falou, você fazer um produto para uma pessoa comum é uma coisa, porque você está entregando de uma forma. Para um desenvolvedor, você está entregando de uma outra forma diferente. E aí essa entrega muda também, né? Essa perspectiva dele sobre o produto, né?
Eu acho que a gente devia se posicionar como um produto interno mesmo. As pessoas não enxergam dessa forma, né? Eu acho que quando a gente fala produto interno, acho que fica fácil, aí o DevEx entra de uma forma mais fácil, entendeu? Tudo parece que clareia mais do que... E claro, a gente tem gente dedicada a isso, um time que dá suporte, né, e tudo. Então, eu acho que essa mudança de mentalidade, acho que podia começar dessa forma, né? Como tratar como um software foundation, produto interno da Hotmart, entendeu? Onde nós vamos cuidar, oferecer tudo que você precisa, né? E o que não tiver, por favor, reporte aí pra gente, que na gente a gente vê como lidar com isso, né? E priorizando e tudo mais, mas acho que essa é uma coisa que é importante a gente colocar aqui. Até porque a gente tá explicando, né, sobre software plataforma, eu acho que é um ponto importante que até o Marcelo me mandou uns artigos, e aí eu falei, olha, as pessoas lá fora tratam como produto interno. E aí aqui é departamento, né, time... E aí eu tô começando já até a falar internamente, olha, não sou... pergunto, né, o que você acha de Software Foundation hoje, e aí eles falam, ó, é um departamento que tem na Hotmart, que é a base. Ok, e aí várias pessoas estão me falando isso, né, e aí até uso o nome, né, Fundação, por causa do Foundation, mas aí, e aí eu tô vendo, falo, olha só, se a gente transformasse isso como um produto, né, e quem sabe a gente depois coloca isso pra fora, né, abre lá pra... para outras pessoas ou para a comunidade mesmo. Então, acho que tem que mudar essa mentalidade nesse sentido. Eu achei importante.
E, Luquezzi, falando em mudar de mentalidade, qual que é a diferença de um discovery, de um produto interno, de uma plataforma de software, para um discovery de um produto outros, assim?
Ambos começam com um problema, né? Tudo tem um problema, só muda o nível do problema, né? E os problemas aqui são mais profundos. Exige mais esforço nesse sentido, né? A questão de discovery mesmo, acho que tudo é um problema mesmo a ter ser resolvido. Então, é como você vai tratar esse problema, como você vai entender esse problema, né? Mas aí o fluxo é quase o mesmo, né? Fazendo entrevista com o usuário, conversando, né? E fazendo pesquisa. E tem que ter essa troca. Se não tiver isso, não, acho que não tem uma resolução. Eu tenho que fazer muita pesquisa, muita entrevista mesmo, muito one-on-one, né, com os devs, para trazer essas demandas e necessidades deles para o time, né? Então, eu acho que o discovery é meio que comum, né? É porque é um problema. Qual que é o problema? Vamos ver, entendeu? É forte da adesão? Vamos entender essa forte da adesão. Como é que é isso? Qual que é a dor que você está sentindo? Qual que é o problema que você está sentindo na ponta? O que você sente quando usa um produto nosso, quando você baixa uma lib, quando você usa um recurso, né, que a gente está oferecendo? O que é isso, entendeu? E aí pedir eles dados e eu sempre gravo, né? E aí eu tento não colocar o nome das pessoas para que eu quero que eles abram o coração mesmo, né? E como é interna, aí tem esse grande problema. Que eu fico meio assim, falo, será que... Né, eles ficam meio, tá sendo gravado, né? Mas como é que vai? Posso falar isso? Posso falar? Não pode. Aqui você precisa falar e vai deixar que eu não... É uma pesquisa interna mesmo, só o nosso time lá vai saber, não vai ser colocado o nome de ninguém. Porque realmente é preciso entender, né? Eu preciso que eles abram o coração, preciso que eles falem mesmo, xinguem, falem tudo, pra que senão eu não consigo pegar.
Penso que talvez a grande mudança não seja no fluxo de discovery, mas nas métricas que a gente vai aplicar dentro daquela descoberta que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, para o produto que vai para a ponta, né, que vai para o cliente final, a gente avalia o CSAT, né, que ali é a satisfação daquele cliente, quão satisfeito ele está com aquele produto que você acabou de colocar na mão dele. E quando a gente fala de software platform, a gente não vai medir só a satisfação, mas também tem um outro que é o CES, que é o esforço, né, qual que é o custo que um dev tem para pegar determinado produto de software platform e colocar ele para rodar. Vou trazer o e-mail aqui de novo. Se você pega uma lib de e-mail, onde o cara tem que ler uma documentação muito extensa, tem muitos detalhes, processo de configuração é muito oneroso, e para executar aquela lib também precisa de preencher muitos campos, o esforço dele acaba sendo muito alto. E aí o produto não faz sentido, né? Então o esforço do desenvolvedor tem que ser baixo. A gente está aqui para simplificar a vida do cara e não complicar. Então talvez as métricas aí sejam um pouco diferentes de produto de fato.
É o esforço que uma pessoa tem para fazer algo, né? E aí, quando me lembrou um livro que eu estava lendo, que tem lá um gráfico de buffer, aí eu não vou saber explicar direitinho, mas a gente tipo, tem slots no nosso cérebro que a gente, tipo, se uma escala de 0 a 10, 7 é o que você está focado no seu trabalho. E aí sobra só 3 partes, só 3 slotzinhos. Então, se a gente deixar o produto muito complexo, não vai sobrar espaço ali nesses 3, entendeu? Porque ele já tá atolado, o backlog tá cheio, cobranças, ele já tá estudando, entendendo coisas. Então, até acho que o DevEx aqui, nesse caso, é simplificar isso tudo, para realmente caber num slotzinho desse, do Dev, para ele não ter que entender quase nada, assim. Claro, quase nada que eu falo, porque realmente ele vai ter que precisar ler alguma coisa, mas a gente já ter mastigado tudo isso. Né, e dado pra ele, ó, até que o sonho que o Marcelo fala, né, de plug and play, né, pegar, coloquei, já usei e gastei pouquíssimas horas, né, que aí vem nas métricas, o menor possível de carga cognitiva, com o menor tempo de baixar algo e usar e colocar, entendeu, integrar com o seu fluxo de trabalho. Então acho que isso resume bem a questão da carga cognitiva aí, que eu acho que deveria ser mais tratada, assim, se tivesse um infográfico aqui, seria exatamente isso, os slotzinhos, os espaços abertos aqui.
E tem um negócio interessante também, que assim, esse processo de entendimento, né, de discover, com certeza já existe alguma solução que está sendo aplicada para mitigar aquele problema, porque aquilo está atrapalhando o dia a dia da pessoa, né, ou do time. Então já existe algo para poder mitigar aquilo. Então, o que tem que ser desenvolvido tem que ser fácil de aplicar, porque se for mais difícil do que algo que já foi aplicado, o dev nunca vai aplicar o novo, porque meio que já mitigou aquele problema ali de algum jeito, né? Então, quando a gente precisa de convencer muita pessoa a usar, é porque aquilo não tá fácil o suficiente para valer a pena a pessoa trocar o que tá usando para passar a usar aquilo, né? Fazendo um paralelo à questão do e-mail, né? Hoje a gente tem libs de e-mail, que é totalmente escalável, fácil de aplicar e tudo mais. Mas se isso não fosse assim, a gente estava enviando e-mail igual eu enviava há 10 anos atrás. Porque para o dev mudar, tem que ter valido a pena, né? Tem que ter, isso é algo para melhor. Porque Uma coisa que é muito pragmático e muito certinho nesse ponto é dev. Ele não vai meter a mão em algo que tá funcionando se não for para melhorar a vida dele, não.
Se ele não vê valor, não vai usar, não. Não tem jeito. E não adianta se forçar. Só não vai mesmo. Tem que realmente, as coisas têm que ser muito simples mesmo. E aí volta também na questão do que a Discovery é de entrega. Porque a entrega também é simplificação de tudo. Acho que é, tudo tem que ser simples de usar, entendeu? Então acho que com isso aí a gente consegue colocar as métricas de para ver o quão é alta a curva de aprendizado, né? Quão é alto o tempo que está sendo usado, gasto com isso, né? A gente sabe que a hora de dev não é baixa, não é barata, né? Então a empresa às vezes fica um processo caro, né? E se a gente colocar um processo que fica muito caro, a gente não está adiantando, não está funcionando.
O ponto principal aí é ter algo que vai ser mais ágil, que vai diminuir o retrabalho, né? Que em vez da pessoa ficar com aquela coisa repetitiva, ele vai buscar ali uma biblioteca ou buscar ali uma ferramenta que vai deixar que aquele trabalho repetitivo seja feito e que seja de fácil de uso. E aquilo você dissemina para a empresa inteira, né? Então, se ele quebrou uma barreira. E tem um detalhe interessante também, que é mais complexo, né? Voltado em comparação com o produto para o usuário final. Porque normalmente você atualiza ali para o usuário final, principalmente quando é web, a pessoa, na próxima vez que ela vai acessar, aquilo vai estar, aquela nova feature vai estar disponível lá. E a gente consegue fazer um rollout gradual e tudo mais, né, e tal. Com algo voltado para o desenvolvedor, muitas das vezes, por questões inerentes ali, pode acontecer um break change, que a pessoa tem que, para fazer do jeito antigo é um jeito, para o novo tem que mudar o jeito. Então não é muito fácil você fazer um rollout, às vezes depende de uma mudança em algo que já está estável, né? Então tem isso também. Então pensar em evoluções que não promovam break change é mais fácil dela ser aplicada e dela ser disseminada, porque vai de mais, assim, transparente a mudança, né? Quando precisa de um ajuste ou de uma mexida maior, porque entra de compatibilidade, aí complica mais a aplicação também.
É, e aí, se quando é fácil assim, rápido, ele vai falar pra todo mundo. Porque aí funcionou, né? E aí não precisa até o esforço nosso, né, da gente disseminar isso, né? Que eu acho que eu focar no que a gente tá fazendo mesmo, né? Se a gente realmente fizer um trem bem feito, ele vai, sabe, naturalmente, né?
E é super interessante que é uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente trabalha em software platform, que é justamente a adesão daquele produto que você tá criando. O Matinha citou aqui o caso do Spring Boot e etc. E a gente teve, algum tempo atrás, aí um problemão com o Log4j. A gente fala a gente, mas o mundo teve um problemão com o Log4j, justamente por falta de atualização e de pegar as novas versões. E o dev não vai ficar atualizando um produto sempre. Ou ele não vai aderir a um produto de forma fácil só porque criou ou porque está numa prateleira para ele utilizar. E aí a gente tem feito uma mudança, e aí de novo, dos conceitos de como que a gente tem que produzir esse software aqui dentro. É, e uma das tentativas que a gente está tentando colocar para esse novo modelo é tratar justamente os nossos softwares como produto. Né? Se a gente pensar que tem um produto que está disponível no mercado, ele está lá na prateleira, alguém vai olhar e vai levar aquele produto. Não tem ninguém batendo na sua porta todo dia para falar, olha, compra isso, compra aquilo outro. Obviamente tem ali, né, o Google, os Ads e por aí vai, mas de alguma forma tem uma necessidade por trás daquela conclusão ou daquele...
Você pelo menos já pesquisou alguma coisa e aí ele te joga o Ads na cara, né?
Justo, você precisa ter um start ali, né? E aí a grande sacada que a gente está tentando virar é que a adesão ela precisa ser voluntária, né? Ela não pode ser uma adesão forçada. Porque muitas vezes quando a gente força a adesão de um produto, dói na equipe, tem problema de priorização, tem problema do que fazer primeiro. E quando você tem uma adesão que a pessoa olha para aquele produto que você desenvolveu e fala, cara, eu preciso disso, como o Matinha falou, porque me facilita a vida, é outra pegada. E aí a gente está tentando, de fato, trabalhar como produto dentro de Software Foundation. E produtos a gente tem algumas características, né? Ele precisa resolver um problema, atender a uma necessidade. Ele é opcional, como eu falei, né? Ninguém é forçado a comprar calçado A ou B. Depende daquilo que você precisa. Num dia você vai à praia, você, pô, quero ir de chinelão ou até descalço. Ou você quer ir numa festa, pô, vou com tênis ou vou com sapato. Então você vai escolher de acordo com a sua necessidade. Da mesma forma, um produto ele precisa ser projetado, ele precisa ter uma certa curadoria E é o que a gente faz aqui dentro. Quando a gente vai fazer uma lib de e-mail, a gente tem que sentar, tem que fazer o discovery, entender as necessidades, entender os problemas, para a gente poder realmente trazer algo relevante para o nosso usuário. Por último, ele tem que evoluir com a tecnologia. Então, não é um produto que vai ficar parado no tempo. É se a gente pegar lá o primeiro Spring, eu não posso, aí eu vou revelar a minha idade, mas tem muitas coisas que só existiam lá. E a partir de surgimento de outras tecnologias, trouxe o Spring em outro patamar. Né? E facilita muito a vida dos usuários nesse fluxo de tecnologia. Então, de alguma forma, se a gente conseguir transformar os sistemas que a gente faz em software platform em produto, eu acho que a questão de esforço, de adoção, de retenção, satisfação, isso tudo acaba se resolvendo. E é uma aposta que a gente está fazendo hoje aqui dentro, né? Tentando transformar tudo isso em produto para ficar mais fácil os nossos clientes adotarem os nossos produtos.
E aí, a gente falou muito de reduzir carga cognitiva, a gente falou muito de desenvolvimento de produto para desenvolvedor, a gente falou muito de pensar na dor do desenvolvedor, o que ele precisa, mas vamos aterrar um pouco mais o conhecimento, assim, né? O que a gente já tem de exemplo que a gente fez, assim, para a Hotmart, de maneira ampla, que a gente utiliza dentro de software plataforma, que a gente fez e facilitou o dia a dia dos desenvolvedores, tem ampla utilização e tudo mais?
Cara, a gente tem alguns produtos internos que realmente hoje causam uma diferença muito grande dentro da Hotmart. Eu vou pegar alguns exemplos dentro do nosso processo de comunicação, né, das nossas ferramentas de comunicação. Então, antigamente, a gente trabalhava só com e-mail, tinha ali, acho que a SMS também era utilizado, mas foram surgindo outros canais. Então, hoje a gente tem o WhatsApp, tem chat interno, enfim, tem outras ferramentas que a gente consegue mandar como comunicação. E antigamente a gente precisava fazer cada uma dessas chamadas de forma apartada. Então chamava API Mail Builder para poder mandar um e-mail, API SMS para fazer isso. E a gente consolidou todas essas ferramentas dentro de um broker de comunicação. Então a gente tem uma única lib, onde existe uma categorização de comunicação. O dev, ele vai escolher por onde aquela comunicação tem que sair. Então às vezes, olha, isso aqui eu preciso que saia via WhatsApp. Ok, é um parâmetro que ele vai colocar dentro de uma chamada do nosso broker. E ele vai fazer todo o processo ali de instanciamento do número e por aí vai até a mensagem chegar no destinatário. Então, é uma ferramenta que já dentro de software platform, que já está consolidada. A gente tem uso amplo já há alguns anos já e ela facilita até para a gente integrar outras ferramentas, né? O chat, a gente tem um chat interno que também passa por dentro desse broker. Então, às vezes o cara pode olhar, pô, no WhatsApp... WhatsApp talvez não é um exemplo legal, porque todo mundo fica 24 horas por dia no WhatsApp e a mensagem chega. Mas é um canal mais nobre, até um pouco mais caro, mas a gente pode escolher. Então, vou mandar uma mensagem to FA para ele poder entrar num determinado sistema. A gente pode mandar isso via e-mail. Mas se amanhã a gente quer fazer uma migração e mandar isso via SMS, é um parâmetro que se altere. Né? Então, isso facilita demais o trabalho, tanto das áreas de negócio quanto dos desenvolvedores. A questão que o Matinha trouxe de reutilização.
Isso é um exemplo claro, porque antes de ter esse Communication Broker como produto de plataforma para os desenvolvedores, a gente tinha APIs isoladas que resolviam uma comunicação com determinado canal. Então, cabia o software que vai usar saber o que usar e quando usar. Só que mudava a API, mudava a assinatura, mudava os parâmetros, então a pessoa tinha mais trabalho, né? Se eu quiser, por exemplo, mudar de um e-mail para um SMS, a forma era completamente diferente. Como isso foi evoluído como produto de plataforma para os desenvolvedores, isso foi entregue de uma maneira muito mais desacoplada e transparente. A pessoa preocupa com o conteúdo e depois ela preocupa em qual meio aquele conteúdo vai ser transmitido. Não interessa depois como aquilo vai ser feito lá na frente, né? A pessoa passa como se fosse um parâmetro ali, eu quero enviar o e-mail. Logicamente, para enviar o e-mail, eu preciso do destino, né? Como sendo um e-mail. Se eu for para um SMS ou para um WhatsApp, em vez de ser um e-mail, vira um telefone, né? Muda um pouco a parametrização ali, só que a forma de fazer é mais simples, né? Então, para o sistema tratar isso, é muito mais transparente. E à medida que for criando novas comunicações, a lib é aquela mesma ali, vai evoluindo ela sem causar nenhum break change. Assim, é um bom exemplo.
Tem vantagem para o time de negócio também. Antigamente, para fazer alguma validação, quantos e-mails foram enviados, quantos foram abertos, quantos foram clicados, enfim, SMS foi entregue, foi lido, isso era mais difícil, porque realmente estava apartado. Como hoje tudo passa por uma plataforma, essa plataforma é responsável por consolidar todas as informações. Então, é muito mais fácil eu pegar uma comunicação hoje categorizada e falar, olha, eu quero a informação de quantos e-mails de boletos foram enviados no último mês. A gente consegue facilmente pegar isso na plataforma e dizer, foram enviados tantos milhões de boletos. Quantos desses foram abertos? Quantos desses foram clicados? Existe alguma relação temporal com isso? Né? Então, a gente pode começar até a trabalhar como o Instagram faz, de dar informação para o creator de qual melhor horário para ele mandar uma comunicação, ele colocar determinado tipo de post. A gente pode fazer isso com o Communication Broker. O seu cliente, ele acessa esse canal em qual horário? O Matinha está online todas as quartas-feiras às 14 horas no celular dele, está vendo o chat. Cara, para que eu vou gastar dinheiro mandando WhatsApp se ele está no chat? Eu já posso direcionar a informação por ali. Então, a gente tem ganho também a nível de negócio. É um efeito colateral benéfico, né, de um produto que foi feito para dev, mas que acaba atingindo aí a área de negócio.
É, dá para a gente colocar mais features segmentadas em torno daquela solução que foi entregue para o dev, de maneira transparente, né, porque está todo mundo usando aquela plataforma e a gente consegue tirar insights de negócio em cima daquilo. Isso dá para aplicar com várias outras áreas, né, igual... É, o nosso processo de autorização e de autenticação, né? Mesma coisa, os times não têm que reinventar essa roda, né? Eles vão aplicar uma solução única e integrada que vai prover um ambiente de single sign-on para os usuários lá chegarem e usarem, né? Se autenticarem. E também a gente autorizar se aquele determinado usuário pode ou não acessar aquela determinada função. Tudo de maneira desacoplada da aplicação, né? Ele aplica uma lib e faz uma configuração.
Infelizmente, a gente tem que caminhar para o final do episódio. Já fica aí o convite para um próximo episódio, a gente gravar de novo, assim, outro episódio falando mais para frente, né, sobre os nossos desafios, o que, que já foi feito, onde que a gente foi e a gente pecou no passado, o que, que a gente aprendeu com isso, para onde que a gente está indo, qual que é o norte para desenvolver essa área. Mas uma pergunta que eu quero fazer é o que, que os nossos ouvintes podem e devem fazer para os primeiros passos de uma software plataforma?
Eu, como todo bom nerd, eu me apoio aí em alguns meios de estudo. Eu indico fortemente um livro que o Gustavão me apresentou, chama Team Topologies. É um livro sensacional que fala um pouco sobre software platform, além de outros modelos de times que as organizações têm. Então, eu acho que o primeiro ponto é conhecer e entender como aquilo funciona e como eu posso aplicar aquilo na minha área. E o segundo ponto, a partir desse conhecimento, voltar para dentro de casa e começar a rascunhar o que, que pode ser feito. Como eu disse, é uma mudança conceitual. Não é algo que dá para simplesmente bater o martelo e que todo mundo comece a pensar naquele seu modelo. Então, a gente precisa muito de evangelização, de treinamento, de explicar para as pessoas para que serve e como aplicar aquilo. E pedir para os nossos usuários, que também nos procurem, nos dê feedback, nos ajudem a melhorar os produtos que a gente faz para a corporação. Fica muito orgulhoso quando a gente conversa a respeito de broker, de SSO e de outras plataformas que a gente tem, porque a gente sabe que estamos gerando valor para alguém e facilitando a vida da galera. Né? Mas é isso aí.
Eu acho que é começar a identificar aquelas tarefas que são mais repetidas mesmo no seu dia a dia, entendeu? E que gera bastante dor de cabeça. Então, identificar elas e dá para otimizar? Dá para fazer o que com isso aqui, entendeu? A gente está gastando muito tempo, a gente está demorando, está atrasando nossas entregas, está... O time está improdutivo por causa disso. Então, se começar... Olha, dá para fazer isso. Olhei o mercado, olhei isso aqui, tem isso aqui. A gente dá para diminuir esse tempo aqui. Então, eu acho que começar por isso. Identifique as suas tarefas. Se você estiver desfocando, né? Tá me atrapalhando no meu propósito, então tem que ser terceirizado, né? E temos uma equipe para isso. Então, acho que realmente é isso mesmo.
Eu concordo, assim, pensando do ponto de vista do desenvolvedor, né, que é a pessoa que está sofrendo ali com aquele trabalho não muito agradável e repetitivo, acho que o primeiro passo é tentar componentizar as coisas para permitir a reutilização, né? Para a gente evitar aquelas tarefas repetitivas ao longo do tempo. Porque isso vai otimizando, ganhando tempo. Aí começa a nascer, né, algum ali conjunto de bibliotecas, conjunto de componentes e tal. Porém, no início, vai ser normal começar a ter muito Ctrl-C, Ctrl-V, muita coisa que faz a mesma coisa, porque se não tiver centralizado ali num time, vários times vão acabar desenvolvendo soluções parecidas. Então, a comunicação ali ela é muito importante nisso, né? Mas eu acho que é a partir desse primeiro problema com os primeiros componentes utilizáveis é que se nasce a ideia, né, de criar-se um time focado nesse tipo de problema, né? Que é um time de plataforma, por aí vai. Que na Hotmart lá atrás foi o time de integrações, basicamente, né?
Galera, quero agradecer imensamente aí pela participação de vocês nesse episódio. É um tema que pode não ser realidade para todo mundo, mas pode se tornar realidade para a galera. Então, às vezes você está numa empresa menor e tal, e ainda não tem a necessidade de uma plataforma de software. Às vezes ali você tem que bater o escanteio, correr para cabecear e depois correr para o gol para pegar o contra-ataque. Então, beleza, não tem como pensar em software e plataforma ainda nessa, num estágio muito imaturo da organização. Mas você pode sair, você pode ser contratado para uma empresa maior e tal, e que já tem uma rotina de software e plataforma. É sempre bom, assim, aprender mais, entender mais e saber como que funciona um pouco por trás e um pouco desses conceitos, né? E até você pode ir para justamente trabalhar desenvolvendo produtos dentro de uma software plataforma, né? E aí entender um pouquinho mais de como é esse processo e esses desafios, né, reais, que é o que é desenvolver produto para desenvolvedor, começa a se tornar cada vez mais nítido, né? Então, quero agradecer a participação de vocês, de poderem ter vindo, poder compartilhar. Quero agradecer aí todos os nossos ouvintes por ter nos ouvido e ter aprendido um pouco mais dentro das nossas histórias, dentro dos nossos aprendizados que a gente teve aí ao longo do tempo, que a gente sempre gosta de compartilhar com todo mundo. E lembrando que a gente abriu as vendas do Hot & Cold Conference, que é o maior evento de tecnologia da Hotmart. Ele é um evento enorme, a gente vai contar com 8 trilhas de conteúdo, trilhas online, trilhas presenciais. Vai acontecer de maneira presencial aqui na nossa sede da Hotmart em BH, então você vai poder conhecer aqui um pouquinho e conhecer também os nossos participantes aqui do PodDev. Além de ter muito conhecimento, muito compartilhado, então a gente traz nomes de mercado, a gente traz empresas parceiras também para vir aqui falar um pouco e compartilhar o conhecimento. Então não percam aí o Hot & Cold Conference, e o link nosso vai estar aí na descrição. Então, galera, muitíssimo obrigado e nos vemos aí no próximo episódio. Boxing complete. Deploy complete. Shutting down system. See you next time.